E o professor Daniel Santos está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, de que forma os nossos ouvintes poderiam diversificar as receitas? Que segmentos de negócios poderiam ajudar a diversificar as receitas dos nossos ouvintes?
Uma ótima pergunta, Luciana, porque quando a gente fala sobre a época que o Brasil passou e está passando e em breve irá superar, né, com a graça de Deus, a gente pode perceber que existem diversos esforços que podem ser feitos, não apenas cortando despesas em casa, porque o corte de despesas funciona até um certo ponto, depois disso ele não produz mais resultado, né? Então, focado realmente em aumentar receitas. A gente separou aqui algumas áreas que são apenas indicativas, são apenas sugestões, mas que, lógico, tem a ver, tem que se analisar muito bem o perfil, né, do nosso ouvinte com relação à aderência, como que ele enxerga essa atividade, né? Porque tem gente que, para mim, é super fácil, tranquilo fazer, e para algumas pessoas é isso horrível. Sábado eu trabalhei o dia inteiro, fiz uma aula de pós-presencial, Luciana, olha que coisa maravilhosa, né? E aí eu cheguei em casa assim, sabe, uma dorzinha na perna, sabe? Por quê? Porque eu fiquei 8 horas em pé. E aí a gente fica assim, mas vale a pena? Eu gosto, se eu gosto, então vale a pena, né? E quando a gente não gosta, isso é insuportável. Então isso tem muito a ver com o perfil do nosso ouvinte sobre essas opções que a gente está colocando. A primeira opção que você pode dizer, Luciana, tem a ver com refeições, né? É, refeição, para quem tem a mão boa, para quem sempre é elogiado com relação à alimentação que prepara, é um mercado sempre legal. Para você ter uma ideia, nesse último ano eu fiz uma pesquisa no Nutrinest do Brasil, né? Indicou que houve um crescimento, né, de consumo de hortaliças, frutas e verduras durante a pandemia em mais de 4%. Né? Então, assim, 4% não é pouco, né, em termos de refeições para fora. Né? Então, assim, a produção de refeição, e, por exemplo, refeição congelada é uma opção interessante. Mas não apenas essa, né, porque tem a ver com o fato de que, hoje, crianças também tem necessidade de alimentação, e muitas vezes especial, que os pais estão preocupados com a alimentação que seja saudável, balanceada, que leve para a escolinha. Tem muitas crianças que estão hoje cumprindo rotinas que são um pouco mais intensas do que antigamente, porque antigamente a molecada chegava da escola e ia brincar na rua, né? Hoje, você chega da escola e vai fazer mais 2, 3 atividades nas escolas ou em casa. Então, isso é legal de pensar também como opção. E também refeição pet, né? Que é uma coisa que algumas pessoas estão tendo uma demanda muito importante, porque enquanto de um lado nós temos o volume de pessoas do Brasil, né, por nascimento, em casamentos, em relacionamento, mantendo uma certa estabilidade, até com uma leve queda em algumas regiões do Brasil, né, o volume de pessoas com pets está aumentando sensivelmente, né, e muitas pessoas pretendem ou desejam ter uma ração ou ter uma alimentação um pouco diferente também, e às vezes balanceada, Luciana, para os animais. Então é legal se pensar nessa perspectiva. Tem a ver, como eu disse agora há pouco, nessa questão que envolve como nosso ouvinte se comporta nesse mercado. Então, assim, alguém que não tem bicho em casa, pensar em cozinhar para cachorro ou cozinhar para gato, vai ser benefício, né? Mas se já tem se gosta de fazer isso e faz bem feito e os bichinhos estão bonitinhos, então é uma coisa de se pensar em como pode fazer o crescimento desse segmento de negócio nessa área. Por fim, ainda em refeições, que a gente pode pensar, existem hoje umas questões que envolvem os nichos de alimentação, né? A gente fala de veganos, né? No Brasil, hoje, existem mais de 30 milhões de vegetarianos e mais de 7 milhões de veganos. Tem uma ideia, né? Fora isso, as questões de restrição também alimentar, né? 40% hoje tem alguma intolerância à lactose. Imagina isso em termos de Brasil, quer dizer, esse público não consome qualquer coisa em qualquer lugar, exatamente por conta de ter uma certa intolerância a algumas partes. E não é apenas isso, lactose, também tem os celíacos, né? Tem 13 milhões de brasileiros com diabetes, Luciana. Então, assim, é muita gente que precisa ter uma alimentação específica, né, para poder garantir que a sua saúde ande de forma equilibrada. Então, quem tem a mão boa, e quem já tem um pezinho colocado nesse segmento em alguma área, sejam para congelados, para crianças, para pessoas com restrição alimentar, né, ou para pets, vale a pena pensar nessa abordagem, né?
Professor, e essas atividades para diversificar a receita seriam uma atividade extra? Ou seja, mesmo quem tem trabalho fixo, emprego, poderia fazer, buscar uma dessas atividades?
Com certeza, Luciano. Por quê? Porque assim, a gente fala de realizar uma atividade dessa em horário alternativo, né? Que pode ser todo dia no horário que ela não trabalha, para poder fazer um extra, algumas horas do dia preparando alimentação, pode ser no final de semana. Então, tudo tem a ver com a possibilidade do nosso ouvinte, né? Quando eu falei agora há pouco sobre as crianças, né? E hoje o Paraná e alguns estados do Brasil estão com as crianças voltando, né? As aulas presencial, né? A rede pública está fazendo esse esforço e as escolas particulares já têm feito também um esquema sanduíche aí misto, né? Um pouco de EAD e um pouco presencial também. E é uma coisa interessante pensar, né? Se nós temos pessoas hoje que têm essa competência, que sabe o conteúdo de educação escolar fundamental e tem a disponibilidade de tempo para poder fazer em horário alternativo, vale a pena pensar em colocar isso à disposição, né? Como sendo um prestador de serviço, né? Que atenda ao seu público e dessa maneira consiga, né, ajudar os pais com as crianças que estão ficando part-time em casa e parte do seu dia também na escola ou eventualmente só em casa, né, por N questões. Então, seria uma opção interessante também pensar em reforço escolar para crianças do ensino, educação fundamental e infantil, né, Luciana?
É verdade. Tem tantas opções, hein? Às vezes a gente não enxerga todo esse cenário, né?
Exato. E porque, assim, se nós temos um fator de restrição, né? Então, a restrição impõe medidas de correção. A medida de correção significa que eu tenho um novo segmento de mercado a ser atingido, né? A ser atendido, né? Fora isso, Luciana, presentes customizados, né? E eu estou falando tudo aqui de opções de investimento que têm baixo custo ou baixo investimento ou pouco dinheiro envolvido, né? Quando se faz presente customizado, o pessoal prepara cesta, gente que prepara bolo, né? Gente que faz N coisas semelhantes a essas, assim, né? Ou que compra um aparelhinho que custa R$700 no mercado para fazer canequinha e vender essa canequinha com silkscreen ou com serigrafia, ou com printando, né? Imprimindo nela fotos personalizadas. Então, assim, existem muitos segmentos, mas óbvio que não dá para pensar em fazer um investimento desse tipo e esperar que o público venha bater na sua porta, né? É necessário que exista, que haja um esforço a mais para colocar esse dinheiro a mais no bolso também, né? Eu coloquei também esses dias uma referência, vendo com algumas pessoas, as opções de realizar, por exemplo, brechó. Tem gente que faz isso em casa. Abre a casa, abre a garagem da casa e coloca lá umas araras e coloca as roupas e começa, então, a comprar e vender roupas que estão em boas condições, que são de qualidade, começam a fazer girar algum dinheiro no seu bolso. E aqui as pessoas que estão vendendo também daqui a pouco começam a estar comprando. Então, assim, o negócio ele prospera, né? Ou ele tende a crescer, né, Luciano? Tudo isso tem a ver com essa disposição, tá? E uma coisa que eu colocaria aqui, entre várias outras, a gente pode pensar, e se os nossos ouvintes quiserem ouvir mais opções sobre isso, a gente pode, assim que eles nos mandarem essa solicitação no nosso e-mail, em nosso contato, a gente pode voltar a abordar outros conceitos, outras ideias nesse sentido. Mas um item que eu posso colocar aqui como sendo bônus é que se pense na criação de conteúdo digital, né? Para poder empreender. Por quê? Porque um perfil, né, que o nosso ouvinte abra e crie, que seja vinculado a qualquer uma dessas atividades anteriores, é importantíssima para poder falar sobre o quê? Não sobre aquilo que ele vende, né, ou aquilo que ele quer produzir e vender, mas sim sobre os benefícios que estão ali, né, orbitando sobre aquele produto. Então, se é sobre alimentação, vai falar e publicar sobre os benefícios da alimentação saudável, da alimentação balanceada, e tudo aquilo que envolve isso. Se é sobre bichinhos, colocar a publicação sobre bichinhos com alimentação saudável e testemunho de pessoas. Tudo isso são ações que nós temos que criar, né, para garantir que o nosso público nos veja e que tenha interesse em começar a criar o que se chama em área comercial de funil de vendas, né, onde o grande público já nos assiste, depois disso ele começa a ter um interesse, depois disso a gente vende alguma coisa. Esse processo exige muito carinho, né, Luciana? A gente não pode deixar isso passar batido. E mídias sociais hoje, via internet, é essencial. Só para poder finalizar, para ter uma ideia, né, eu fiz uma pesquisa, ano passado bateu-se um recorde no Brasil, que a população digital nossa nas redes sociais chegou a 141 milhões de pessoas ativas. Então, quer dizer, o público está lá fora, né? Eu acho que só escapa disso daqui quem tem de 0 até 5, 6 anos, né, Luciana?
É mesmo. Tá certo. Então, quer dizer que a gente tem que ter, além de saber lidar com o nosso dinheiro, com o nosso fixo, a nossa receita fixa, a gente tem que pensar na diversificação numa receita extra, né? A gente tem que poupar, investir e também diversificar a renda, né?
Exatamente isso, né? É óbvio, se a gente fala sobre investir e diversificar a renda, a gente não pode abrir mão de conceitos, de aprendizado. Então, assim, 5 tópicos básicos para qualquer empreendedor que queira aumentar sua renda a partir de casa. Primeiro, né, estudar sobre empreendedorismo e mercado. Quer dizer, tem que saber como que é para ser empreendedor naquele segmento e o mercado que ele vai atuar, como que funciona. Né? Segundo, ele tem que montar um plano de negócio. Tem na internet um monte de modelos para isso. Então, se não achar, manda um e-mail para a gente que te responde e encaminha um modelo bem legalzinho para ser preenchido. Terceiro, se possível, formaliza a empresa, né? O quanto antes, né? Por quê? Começou a rodar, começou a caminhar, vai lá e monta uma MEI, vai lá e monta, certo, uma empresa individual, ok? Ou qualquer tipo de operação que comporte o seu negócio, tá certo? Depois, estuda marketing digital, né? Porque isso é legal pra caramba. E, por fim, acompanha o resultado. Não pode só botar o dinheiro, trabalhar igual um doido de manhã, à tarde, de noite e não ver se o esforço que ele colocou virou uma recompensa, porque se ele perceber que tem uma recompensa, ele pode dar um impulso, dar um passo a mais em avançar mais nos investimentos, avançar mais no tempo, avançar mais nos esforços, que não são apenas dele, mas de pessoas que estão junto com ele também, e fazer com que o seu negócio cresça, né? Não são poucas as situações onde alguém começou um sidekick, né? Que é um negócio paralelo em casa, e de repente ele percebeu que valeria a pena fazer isso pro resto da vida e deixar o que ele fazia antes. Então, assim, é uma forma de enxergar esse momento complexo, mas porém com um otimismo e com a cabeça no lugar. Né, Luciana?
É isso mesmo. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até a semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, mande a sua mensagem para o e-mail cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou para o nosso WhatsApp 998779550.